Você está ouvindo o podcast do Bordado.
Bem-vindos ao quarto podcast. Como vocês podem perceber, esse podcast é em homenagem ao Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, e por isso vamos conversar com a Mauri e Carol Kalimã, donos da grife King 55, que desde praticamente seu início sempre fez roupa com estilo rock and roll e preocupação com o meio ambiente, dois temas que o Bazar Pop sempre quis abordar.
Portanto, se você não gosta de rock, desligue agora. Eu sou o Ricardo.
E eu sou a Bárbara.
E eu sou a Mauri Kalimã.
Nós estamos aqui na King 55, estamos aqui no coração criativo da marca, né? Nós estamos aqui no escritório deles, onde são criadas as peças, conversando com a Mauri, e ele vai contar um pouco pra gente da marca e vai falar um pouco sobre a preocupação com a parte ecológica, com as lavagens, com todo esse processo para não agredir a natureza.
Bom, a King, ela foi fundada em 2001 com a intenção de fazer uma passada do meu know-how para os meus filhos, né? Para a Ana Carolina e para o Amaury. Eu abri para eles que era uma coisa que eu gostaria de estar passando para eles, esse conhecimento que eu tenho. E independente, né? Depois de um tempo, se eles percebessem que não era isso que eles gostariam, porque cada um estava fazendo a sua faculdade e tal, isso ia desaparecer naturalmente, né? Com a falta de interesse, ou com o interesse ia se continuar esse processo. Então a gente começou, eles eram muito jovens, a gente começou com uma proposta inicial de só fazer um produto, né? Isso há 8 anos atrás, praticamente, já hoje em dia. E esse produto era polo.
Então, assim, vocês iam começar com polo?
Não, a gente começou só com polo.
Ah, é?
Então, assim, eu já tinha uma visão de um produto que hoje, para vocês terem noção, que vende de polo, né?
Uhum.
Sempre vendeu polo. Aqui no Brasil, essa onda acabou culminando agora, 1 ano e meio, de dois anos para cá. A gente tinha uma gama de cores absurdas, numa base, tinha tamanho. Então, assim, a nossa ideia era fazer polo de todas as maneiras possíveis, com matéria-prima diferenciada e tal. Mas isso foi acontecendo algumas coisas, né? A gente ainda tem esse endereço na rua João Cachoeira, que era o nosso atacado e varejo.
Né? Que é onde é a outra loja,
que
né?
Que é onde é o nosso showroom. Uhum. Então, por que atacado e varejo? Porque a gente queria conhecer o nosso consumidor, né? Sempre. Eu acho que é muito importante quem faz o produto conhecer o seu consumidor.
Uhum.
E a gente foi percebendo já logo no início que o consumidor de polo naquela época eram pessoas muito mais velhas, pessoas mais clássicas, sabe? Eles entravam no espaço e achavam que as cores eram muito arrojadas, tal. Então a gente já começou com um certo problema.
Vocês eram modernos demais para o público que queria comprar o produto que vocês faziam.
Que consumia esse tipo de produto. E aí quando vinham alguns lojistas e acabavam sabendo de quem era a marca e quem que estava por trás de tudo, que era eu, porra. E aí as pessoas perguntavam, nossa, mas só o Amaury só vai fazer polo, não é possível.
Vamos só fazer uma parte aqui. Nossa. O Amaury estava contando pra gente, antes da gente começar a gravar, que ele foi o dono e era o criador da Século 20, que era uma marca que fez muito sucesso nos anos 80, 90, né? Quem é daquela época deve se lembrar da marca.
Por isso essa estranheza do pessoal de saber que você ia fazer polo, né?
Só polo, né? E aí, pô, isso foi uma vez, duas vezes. E aí começou a virar meio uma rotina, as pessoas exigindo um pouco, chegavam lá. Muitas vezes eu não estava, a Carol é que estava, meu filho é que estava. Então eles falavam, pô, pai, mas as pessoas chegam e falam isso, nós não estamos entendendo muito bem. E aí foi a hora que a gente começou a fazer camiseta. Então, assim, deixamos de fazer só polo, começamos a fazer camiseta. E aí as pessoas continuavam exigindo um outro produto, que era o jeans, que a gente sempre fez, teve sempre uma pegada bacana, um cuidado especial com lavagem e tal. E aí foi a hora que a gente começou a fazer um pouco do jeans também. E o jeans é muito complicado para você acertar fornecedor bacana, que tenha a disponibilidade e a vontade de querer fazer pequenas quantidades. Porque
vocês não produzem em larga escala.
Não, a gente não produz hoje em dia. Uhum. Imagina na época, quer dizer, na época já era super complicado. A gente conseguiu alguns, eu consegui amigos meus que falaram, não, amor, eu vou fazer porque é pra você.
Uhum.
Tal. Então a gente fazia um modelo, 100 peças, ficava lá 2 meses, 3 meses pra acabar, né, 100 peças. A gente vendia muito pouco. E é importante...
Você vendia muito pouco o quê? Os jeans ou
não,
tudo?
Não, a gente vendia muito pouco tudo, né? E é muito importante, assim, a nossa postura, a minha postura, principalmente, em relação a essa operação toda. Era importante que a Carol e o Amauri, eles conhecessem todo o processo da competição. Todos os passos, todos os detalhes e todos os atalhos, né? Então, assim, o que, que é isso aí? É, inclusive, ela saber atender, puxar um telefone ao que tocasse, falar assim, King, bom dia, King, boa tarde. Pois não, posso ajudar, quer deixar um recado, o que você quer falar? Então, assim, tudo isso parece uma grande besteira, mas era deles a empresa. Então, eles tinham que saber como se comportar desde o início. Quer dizer, o início que é um telefonema, alguém entrando dentro do loja, como você vai receber essa pessoa? Então, todas essas... esses passos que parecem besteira, eu tive que ir ensinando para eles, né, como é que fala no telefone, como é que você recebe alguém, como é que você chama uma transportadora, né? Você sabe...
mas isso é o diferencial, né? Você ser atendido pelo dono e de uma forma atenciosa.
Não, mesmo porque é o seguinte, né? Como é que você vai ter um funcionário? Como é que você vai cobrar alguma postura dele?
Se você também não souber dar um exemplo para ele.
Então,
né?
É importante que eu tentei passar para ele, tento passar até hoje, que é assim, eles têm que ter uma postura correta e conhecer o processo para poder mandar, para poder exigir. Uhum. Né? Então, isso foi bacana e está sendo bacana, porque assim, não adianta eu soltar a mão com a King e deixar a King crescer loucamente, como já aconteceu com outra empresa minha, sem estar preparado, sem os donos estarem preparados e sem saber, e sem eles saberem qual é o caminho, o que, que espera por eles. E esse é o passo que a gente tem dado com a King. Desde o início, eu quero que eles saibam, não é o Amauri. O Amauri está como mentor intelectual, conselheiro, pai, amigo, empresário, tudo do lado deles. Não é que eu estou na frente deles, não, eu estou alinhado com eles. Então eles têm que saber passo a passo como é que se trata um gerente de banco, um cliente, um fornecedor, qualquer pessoa, entendeu? Qual é a postura da empresa em relação a todas essas pessoas? Isso foi desde o início. Então hoje, quando eu estou numa convenção, acabamos de lançar nossa coleção de verão 2010, tivemos uma convenção há um mês atrás, e eu fico, isso é uma coisa meio de pai, né? Rasgação para cima de filho, mas assim, eu sou muito chato quanto a isso, sou exigente também quanto a isso. Então hoje eu fico muito feliz de estar numa convenção e eu escutando a Carol apresentar uma coleção para 10 representantes, gerentes, todos os colaboradores que fazem parte da equipe. É importante que eles saibam qual é a proposta da empresa, qual é o tema da coleção, qual é o objetivo da empresa. E a Carol hoje, ela já tem essa liderança, ela fica hoje na frente de todo mundo, expondo quem é a empresa. Quer dizer, isso mostra que o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, esse é o fruto do nosso trabalho, entendeu? E é assim, é o futuro dessa empresa. Porque na minha mão, isso ia caminhar para o fim. Na mão dela, é dali para mais, entendeu? É o futuro. Tem mais 30 anos de vida com essa marca, entendeu? Na mão dela. Então, é isso que me dá prazer de ver hoje a Carol liderando isso daí, com determinação, com postura. Muitas vezes, assim, hoje de manhã a gente estava vendo uma entrevista que ela deu para um site e ela já fala para mim, você vai me dizer que eu tava, falei errado e tal. Eu falo sempre, porque a ideia é que ela tenha sempre uma postura correta e não é para que eu ache isso, não, é uma postura correta para que a pessoa que estiver ouvindo ou vendo essa entrevista, para que ela entenda. Para que tenha um começo, meio e fim, a pessoa consiga fechar esse raciocínio King, você entendeu? Porque tem muita coisa. A King, assim, por ela ser pessoas jovens como a Carol, ela tem coisas que outras marcas não têm. Posso falar com certeza, porque eu venho desse formato antigo de empresa. E a gente tinha um objetivo muito claro, que era se salvar e ganhar dinheiro, né? Custe o que custar. Vamos ter que passar por cima de quem? Vamos passar por cima de quem tiver na nossa frente, você entendeu? Então, assim, não é eu, não. Eu tinha isso. Todos tinham isso. E hoje, todos ainda têm isso. A maioria tem isso. E hoje, a King, ela é até, parece demagogia, mas não é. A gente sofre com isso. A gente passa muito perrengue aqui na empresa por causa dessas propostas que a gente tem. Essa coisa com o meio ambiente, essa coisa da sustentabilidade, essa coisa do ecologicamente correto. A gente não fica levantando bandeira nenhuma. O que eu estou falando aqui é, às vezes, é como desabafo mesmo, entendeu? Porque a gente não fica imprimindo tagzinho, a gente não fica botando em anúncio de revista, a gente não fica colocando em site que a gente é isso, não. A gente carrega isso no DNA. Todos os nossos movimentos diários, quando a gente acorda de manhã, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai pensando dessa maneira, entendeu? E aí também, além disso, a Carol, ela é viga. Então, assim, tem toda uma dificuldade para quem desenvolve de não usar couro. Quer dizer, porra, você
vocês não trabalham com couro, né?
Não, a gente não trabalha. Então, você vai falar, pô, mas qual é a dificuldade? É uma dificuldade, porque hoje a empresa que desenvolve bolsa e cinto, elas estão voltadas e adaptadas para trabalhar com couro. O que quer dizer isso? Você tem a máquina preparada para isso, você tem a linha, a agulha, todo o equipamento preparado para trabalhar com couro.
Mas aí, independente disso, dessa dificuldade de produção que você está falando, também você não tem a cobrança do próprio cliente, às vezes, que quer um produto de couro, por exemplo? Ou não?
Não,
O cliente da King já está acostumado e não...
Não é nem uma questão de estar acostumado e nem de que ele quer. Ele não entende, às vezes, um produto sintético custa, às vezes, mais caro que um produto de couro. Porque ele acha que o couro é mais
nobre.
Entendeu?
Caro.
Então, assim, pra gente desenvolver esse produto, no final fica mais caro que fazer uma bolsa de couro. E aí você cria um problema, um conflito, porque até você explicar pro cara que toda a ação da King é por causa disso, pensando em não crueldade aos animais, em não matar os animais, o cara vai falar, não, meu, eu prefiro não complicar. Me vende uma bolsa com um preço bacana, que seja chique, bacana, né?
Uhum.
Couro ou não couro, eu quero um produto bom, bonito, que tenha um preço viável de se fazer comercializar.
Uhum.
É complicado você fazer o encaixe dessas peças, entendeu? E pra gente é difícil. Hoje ainda tem mais, né? Quando a gente começou era muito mais...
Ah, então desde o começo. Essa preocupação é desde o comecinho.
Isso foi desde
o início. Realmente, porque em 2001 ninguém falava ainda,
né? Não. Então a gente lutou contra um monte de coisas nesse meio tempo, né? Continuamos lutando. Não é que tá assim, tá menos difícil. Continua difícil pra caramba.
E que parece que o assunto virou moda, né?
Então é importante
A gente recebe uma tonelada de e-mail por dia aí das marcas falando, agora a gente trabalha com tecido tal, porque isso é ecologicamente correto, mas a gente não sabe até onde realmente o pessoal leva isso a sério, né?
Então é importante até dizer que uma das escolhas nossas para conversar com vocês, hoje é normal você encontrar marcas por aí dizendo que fazem essa moda ecológica, tem essa preocupação. É muito marketing em cima disso, né? Então é ruim você conversar com um cara desse que ele vai ficar fazendo marketing o tempo inteiro. Então saber que conversando com vocês, justamente por você ter essa postura de não ficar gritando isso aos quatro ventos, tanto que a gente só ficou sabendo dessas coisas todas porque a gente conhece o pessoal da loja, a gente vai lá, conversa, eles passam toda essa informação pra gente. Eu falo, pô, seria legal conversar com eles pra ter uma opinião um pouco mais isenta, né? Do que o cara que fica fazendo marketing. Não, nós somos verdes, nós protegemos a natureza. Aí põe um pandinha lá na tag deles, né? Põe o símbolo de alguma instituição.
ONG, né? Essa outra coisa de que as empresas, elas estão agindo dessa maneira, como marketing, tudo, eu acho que tudo isso é válido. Porque assim, só de você estar falando, eu não estou discordando de você, estou concordando, mas assim, estou querendo botar um plus a mais nesse fato. Só de as pessoas estarem falando e fazendo mídia sobre isso,
já está ótimo.
Já ajuda.
Sim.
É
porque
desperta uma certa consciência.
Exatamente.
Né? E aí, se a pessoa realmente vai levar isso a sério ou não,
é outra
aí,
coisa.
É outra história.
Aí vai de cada um, né? O importante é chegar à informação. Sabe, como cada um vai lidar com essa informação é outra coisa. Então, assim. É muito bom que falem e que divulguem e que façam propaganda, entendeu? A gente não faz tanta propaganda, a gente fala, é contraditório, a gente está aqui falando sobre isso, vocês vão colocar na mídia isso, pô, você não faz propaganda se você está falando sobre isso. É uma coisa muito particular, como você mesmo disse, você foi lá, buscou, cavou essa informação e está vindo até a gente querendo saber sobre isso, então a gente está falando. Uma vez eu estava dando uma entrevista com um jornalista, eu não lembro agora de qual veículo, e ele falou, pô, mas você está falando tantas coisas legais, tantas coisas interessantes, e eu não vi isso nos seus tags, no seu produto, no seu... Eu só fui achar isso no teu site, num íconezinho que tem lá, não sei o quê. Ele falou, pô, mas não seria mais bacana vocês estarem falando mais sobre isso e vocês iam estar arrebanhando mais pessoas? Eu falei, olha, eu acho que sim, é que a gente tem essa proposta de não ficar falando muito, de se dedicar, de uma maneira geral, a tudo, não só a isso, você entendeu? A tudo, ao produto, a gente não está aqui fazendo, levantando só uma bandeira de meio ambiente, a gente está aqui para fazer roupa, e fazer roupa de uma maneira correta.
Né?
Então assim, eu não estou aqui para ficar levantando bandeira, estou aqui para fazer roupa. uma roupa que vista bem, que tem um visual legal, que tem um toque legal, que tem uma proposta legal, que tem uma atitude legal, que tem uma identidade. Já tem um monte de coisa que eu tenho que falar. Sim, já vou ficar falando sobre isso. Quer dizer, isso é uma coisa a mais dentro da história. Ele falou, pô, mas não seria mais legal? Eu falei, não, seria. Tanto que a gente fala à medida do possível. Ele falou, não, mas então, eu só fui saber no site. Eu falei, é esse o consumidor que às vezes a gente quer ir buscar. Sem querer ficar falando, mas é o consumidor que seja um pouco mais interessado. É um consumidor que vai buscar um pouco mais de informação. É um consumidor que quer saber o que, que ele está usando, de onde que ele está usando e qual a proposta dessa empresa. Não é simplesmente uma camiseta ou uma calça jeans. Atrás dessa camiseta tem pessoas que estão pensando dessa maneira. Atrás dessa calça jeans tem uma pessoa que está tomando cuidado na lavagem, que está se preocupando para onde vai essa água, sabe? Que está se preocupando que tipo de produto químico está se usando nesse processo dessa lavagem. Então, é mais do que uma calça jeans e mais do que uma camiseta. É esse consumidor que a gente pretende alcançar. É um consumidor mais interessado, mais participativo, que interage um pouco mais com a marca. O cuidado que a gente tem quando a gente começou a fazer a nossa lavagem do jeans, né?
Era isso que eu ia te perguntar. Como que vocês conseguem fazer uma calça, uma cara tão diferente, né? Que são as calças de vocês. E sem agredir o meio ambiente ou sem usar certos produtos. Eu não entendo. Eu não entendo como funciona o processo de produção de uma calça toda chique, toda cheia de coisa. Que é esse jeans premium que o pessoal tem falado tanto, né? Mas eu queria saber como que vocês fazem.
Legal. Eu vou tentar ser bem rápido, assim. Né? Uma calça, ela é produzida, a base é um tecido, né? É um jeans, e ela chega, o tecido ele chega com um acabamento, que é um acabamento já meio engomado, o tecido vem duro. Né?
Uhum. É, ele não é macio, né?
Não, ele não é. E o tingimento dele, que é o Indigo Blue, né? Que ele é feito para ir desbotando à medida que você vai lavando. Então, a princípio, a fábrica fornece esse pano para você e você determina que tipo de lavagem ou intensidade de azul que você vai querer daquela peça.
Uhum.
Que é isso que é muito legal trabalhar com jeans, porque você tem como dar uma outra cara no produto. Se eu te der uma calça para você lavar, uma calça para você, uma calça para mim, são três produtos diferentes. A mesma calça fica com três caras diferentes. Então, isso que é o bacana, que me deixa com jeans assim, sabe, a fim de trabalhar e a fim de desenvolver esse produto. Como é que é o processo? Esse processo, ele pega o pano, corta, modela, corta, costura, e aí depois de costurar esse produto, normalmente vai para uma lavanderia, vai sofrer esse beneficiamento de lavagem, vários tipos de beneficiamento. É aí que começa um certo problema, não só aí, né, mas o problema da lavagem. Tem muita lavanderia que ela trabalha clandestinamente, ela trabalha nos arredores, nas periferias ou em outras cidades, que não tem uma fiscalização da CETESB, que não tem nada disso. Então, assim, esse cara, ele está tentando se defender. Não estou falando contra esse cara. Estou falando que esse cara está tentando pagar o aluguel, está tentando pagar a escola da filha, o alimento, o uniforme, tudo certo. O problema é que nessa busca da defesa dele contra toda a história, o sistema e tal, ele não está nem aí para onde vai aquela água, para todo aquele produto químico, aquela tinta que ele descarrega da do jeans. Ele joga no ralo. E, porra, pra onde vai? Meu, valeu, ó, a água foi, não me inundou nada aqui, tá se livrando ainda daquilo ali. Ele não sabe nem pra onde vai aquilo, o que pode acontecer dali pra frente. Ele tá fazendo a calça que alguém maior que ele, com puta poder de compra, tá mandando pra ele, você entendeu? E ele tem que ir prazo pra entregar, qualidade pra manter. Então, é esse cuidado que as pessoas têm que ter dentro de uma lavanderia, né? Porque tem cuidados, tem vários processos. Custa caro? Custa caro, porque para você criar esses tratamentos de água, para essa água que você utiliza ir para o tratamento e você reutilizar essa água, tudo isso custa, entendeu? Mas esse é o processo correto. A King começou com um laboratório dentro de casa. Então, assim, a gente lavava e a gente lavava no balde. Você vai falar, pô, mas aonde você... Eu nem usava produto químico, eu usava uma escova com um sabão neutro e ficava esfregando. Eu fazia isso.
Nossa.
Então, eu tirava...
Pra chegar no...
Eu chegava no... Exato, eu chegava num desgaste, mas eu acabava com a minha mão, acabava com tudo, mas assim...
Isso pra fazer uma calça,
fazer uma,
né?
Calça. Eu esfregava lá no chão, lixava com essas lixas para dar esse aspecto de desgaste e tal, mas não usava produto nenhum, usava água, sabão e às vezes um amaciante, e isso daí eu jogava no esgoto, mas nada disso aí é problema, quer dizer...
É biodegradável,
isso tudo está dentro das normas.
É um processo de lavagem que a gente acaba fazendo em casa normalmente,
exato,
da roupa suja.
Só que eu agredia um pouco mais o produto, eu usava lixa, eu usava uma escova, então eu forçava um pouco mais e criava aquela lavagem com a nossa cara. O que acontece? À medida que a empresa foi crescendo, eu não conseguia mais fazer a lavagem. Né? Eu fazia peças únicas nessa época. Eram numeradas, assinadas por mim nessa época e tal. Mas à medida que a empresa foi crescendo, a gente teve que criar um espaço um pouco melhor. E aí meu filho, pô, vou montar uma lavanderia. Eu falei, pô, tipo, nossa, montar uma lavanderia é super complicado, dentro dos padrões que a gente quer. Tá? Ele falou, não, eu vou tentar montar, vou lá. E foi a hora que ele montou, tipo, nem é uma lavanderia, não pode se chamar de lavanderia, também continuava um estúdio, né? Ele fazia toda a coleta da água da chuva, colocava em uns tanques, tratava essa água e utilizava na lavagem. E aí, depois dele ter feito isso, tinha outros tanques onde ele recebia essa água, outras caixas, tipo caixa d'água, ele recebia essa água, fazia a decantação dos produtos e tal, e reutilizava essa água na parte de vaso sanitário, de lavagem da lavanderia e tal. Então era muito legal essa lavanderia, tipo, não usava produto químico, também era muito artesanal, mas já produzia muito mais do que eu sozinho na época.
Com o balde,
né? Só que eu sei o trabalho que dá uma lavanderia dessa, eu sei a despesa que dá uma lavanderia dessa e o equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre ganhar e perder, né? Então, assim, ele ficou batendo cabeça com esse estúdio, com essa lavanderia bacana aí durante um ano, dois. E eu mesmo falei pra ele, tipo, para com isso. Só a King não tinha suficiente volume pra poder pagar as despesas dele. Então ele teve que bater em outras portas. E essas pessoas não pagam por isso, você entendeu? Esses caras querem preço. Eles não querem nem saber se o cara tá fazendo de uma maneira correta, sustentável ou não. Ele quer preço. Quanto custa a lavagem? Ah, custa tanto. Ah, não, obrigado. Então ele bateu cabeça com isso no mercado por um ano e meio, dois. Desistiu dessa operação e aí eu tive que buscar outras lavanderias. Então, qual foi o critério? Ir para a internet, levantar lavanderias que tenham esse cuidado, que trabalham essa água, o reaproveitamento da água.
A maioria dessas lavanderias ficam aqui em São
Olha,
Paulo ou não?
Eu acho que toda lavanderia em São Paulo hoje ela tem que ter todos esses cuidados. Uhum. Uma lavanderia profissional mesmo, ela dificilmente ficaria aberta se ela não tivesse todas as normas da CETESB sendo atendida.
Uhum.
Que eu acho que hoje a CETESB ela tem esse poder e eu acho que tem que ter mesmo de fechar um lugar onde esteja jogando esses produtos químicos. Então, assim, eu acho que quem tiver hoje com lavanderia em São Paulo, ele deve ter tudo em ordem. Então, assim, a gente trabalha com lavanderias hoje que tem esse padrão, você entendeu? Eles têm essas licenças da CETESB para poder fazer e executar esse trabalho.
Nota que tem muitas calças de vocês, muitos jeans, que tem, parece que só tem desgaste, quase não tem lavagem, né? A Bárbara mesmo está usando uma calça aqui de vocês.
Eu quero saber como é que é feita essa calça.
É, a gente quer saber como é que é feito esse desgaste todo.
Porque
aqui.
Ela é tão macia que não parece ser um jeans que não sofreu uma lavagem. Né? Pra mim, sou leiga, não entendo.
Pra vocês não acharem que a gente é maluco, a gente vai colocar uma foto da peça.
Isso.
Pra vocês saberem do que a gente tá falando.
Legal.
Tá, a gente tem uma extensa galeria de fotos lá da King, tem uma galeria com quase 40 fotos da última coleção de inverno, então dá pra as pessoas saberem que tipo de lavagem que é essa aqui.
Bacana. Então, essa lavagem específica que você tá usando, isso foi já na época que o Amaury tinha essa lavanderia.
Ah, tá.
Com todos esses cuidados,
uhum,
né, com o meio ambiente, quer dizer, o tratamento da água. Aí você tem um processo de lixamento manual, né, que hoje tem umas boias, assim, uns infláveis, que você veste a calça, uhum, faz esse lixamento nas partes onde existe mais desgaste, normalmente, no uso natural de uma peça. Né? Depois disso, é passado um produto que se chama permanganato, onde ele destaca o branco. Porque a hora que você passa a lixa no azul intenso, você começa a revelar uma outra parte do jeans, que é o fio branco.
É o fio branco, né?
O que acontece é que entra um fio pela trama e um fio no ordume.
Ah,
quer dizer,
certo.
O TA, ele é um looper que vem batendo plano assim na horizontal, entra um fio azul por aqui e o looper ele trabalha com um fio cru, que é o mesmo fio azul, só que ele em processo natural. Esse fio, ele vem amarrando todos esses fios azuis que tem do jeans, porque um fio, então, ele sofreu o processo de tingimento, o azul, no caso. Você imagina um carretel gigante, esse carretel sai milhões de fios. Esse fio entra pelo tear e aí o looper começa a fazer a amarração, que é um tear como se fosse antigamente. Passa o looper, bate o pano. Volta o looper, bate o pano. Quer dizer, como aqueles teares antigos que você vê em filme.
Sim.
Só que o tear automático. Pá.
E aí rola uma mescla então de dois fios.
Rola uma mescla. Tingido,
então é por isso que na hora que você desgasta aparece o branco.
Aparece esse outro fio cru, o branco. O que é branco? Branco, só para vocês entenderem, poucas pessoas sabem disso, tá? Gente até experiente de confecção. A cor branca de um pano, não se tem tinta branca, só para vocês entenderem. Uhum. Não existe tinta branca.
É o algodão puro.
É o algodão puro. É o algodão puro limpo. Porque o algodão puro, ele é meio bege, ele é sujo,
é meio amarelado.
Com todas as impurezas. Uhum. Né? À medida que você vai limpando, alvejando, limpando cada vez mais, ele fica branco.
Uhum.
Entendeu? Então, esse fio que está entre os azuis, ele é um fio natural, um fio cru. O que acontece? A hora que você começa a dar o processo de lixamento, você começa. E como esse fio azul, ele é um fio já tinto de uma maneira que até ele perder a cor ao longo do tempo, você começa a passar a lixa nele, você começa a tirar um pouco do azul e começa a revelar um pouco do cru que está por baixo. E a hora que você começa a lavar, um dos processos é essa parte do permanganato, onde você passa, aplica o permanganato ou na pistola ou com uma espuma e você revela mais o branco, porque o permanganato ele vai agir mais aonde tiver, onde você já tirou aquela camada de goma no tecido, que ele não dura.
Tá. Então é por isso que ela fica com esse toque mais suave, ela não fica... é tão dura,
exato,
né?
Exato. Mas aí a hora que você passou o permanganato, ele vai revelar um pouco mais o branco, ele vai levantar o branco do processo ali. E aí você neutraliza, que é um processo que você interrompe o processo do permanganato, senão ele continua agindo. Se você deixar o permanganato ali, vai apodrecer o pano. Então você tem que interromper o processo dele na hora que você acha, não, tá legal aqui. Você passa num outro produto que você interrompe o processo de ação do permanganato. E aí você dá todo o segmento na lavagem, que é ou você vai bater com pedra, ou você vai bater com enzima, ou você vai bater com... Ou tem um universo. Quer te relacionar? Então vamos falar só de lavanderia.
Uhum.
Mas eu acho que hoje o que a gente está tentando fazer de mais legal, que não tem nada de novo, mas é legal, é apresentar algumas calças sem lavagem nenhuma, só um lixamento. Então a gente só faz o trabalho do lixamento em algumas partes da calça e a gente tenta mostrar para o cliente que essa é a calça ecologicamente correta de se vender, porque ela não gastou uma gota d'água nesse processo.
Legal.
Dessa calça. Só que existem algumas, né? Alguns bloqueios, que a calça ela fica mais dura, entendeu? Ainda nesse processo, ela não sofreu nenhum processo de lavagem, então ela está mais dura, então as pessoas se incomodam um pouco e tal. Mas a gente tenta explicar aos poucos que, à medida que você vai lavando na sua casa, ela vai ficando mais ainda com a sua cara, com o seu jeito, com o seu jeito de vida mesmo. Aonde você tem mais atrito, você tem mania de passar todo dia e esbarrar aqui nessa mesa. Vai criar um desgaste.
Legal.
Aqui. Você tem mania de pôr a mão no bolso, então vai criar o desgaste na boca do bolso.
Então, na verdade, a lavagem vai ser feita por você.
Vai ser feita por você, exatamente.
É uma coisa que hoje a gente não lembra mais, o pessoal que é jovem também não sabe mais disso, mas no começo, até o começo dos anos 80, o stonewashed, hoje nem se fala mais esse termo, né? Stonewashed, mas era amplamente divulgado. O que que era? Era a calça lavada, o pessoal aqui no Brasil falava lavada na pedra, né? Então, qual que era a ideia? De te vender um jeans com cara já de usado. Porque hoje é uma coisa normal, mas naquela época era completamente novo. Porque todo mundo comprava o Indigo Blue, que era um termo também que hoje você quase não ouve mais falar, Indigo Blue.
Mas até as propagandas, né? Nos anos 80.
Eram, todas falavam. O legítimo Indigo Blue da Levis, por exemplo.
É.
Né? Lee, o legítimo Indigo Blue. Eles viviam falando.
West Top.
Então você comprava uma calça escura pra caramba, E aí você tentava usar ela o máximo possível para ela começar a ficar com a forma do seu corpo e com os lugares onde você desgastava. É. Então tinha gente que desgastava mais nas coxas, tinha gente que era mais perto do bolso, tinha gente que era no joelho, tinha gente que era na altura do quadril, porque tipo, levava bolsa e a bolsa raspava e tal. Então era legal que realmente, quando você aposentava uma calça sua, você tava aposentando
um
pouquinho da sua história junto, porque às vezes de olhar uma roupa, você falava, nossa, essa calça que ela desgastou desse jeito, porque, pô, eu levava a mochila da escola aqui, então ela pegava e tal. E eu tinha inclusive uma mochila minha, que ela tinha marca azul, porque ela pegava na calça e a calça ia deixando. E o índigo passava, né?
Ele migra.
Migrava, você tinha que lavar a parte, porque senão ele tingia a roupa e tal. Então é muito louco. Hoje é um negócio que a gente não tem mais. A gente já compra, a gente tenta comprar a calça já com espírito. E sem querer ou por querer, né? O Amaury tá resgatando isso, porque ele tá dando uma calça onde você vai desgastar ela em certas partes. Não tem como, mano.
Tem algumas calças, eu tenho umas 10 calças de pessoas que compraram as calças da King logo no comecinho da King. Meu, essa calça, as pessoas quando me... Porque assim, as poucas que eu tenho são porque são pessoas que têm contato comigo até hoje, né? Então elas me trouxeram essas calças. Tem calças que você olha, que eu vou mostrar pra vocês depois, uma delas. Elas estão desmanchando, quer dizer. E o cara falou, Maurinho, eu não quero te dar essa calça, mas eu vou te dar porque você acredita.
Você foi o criador, né?
Não, e você acredita nessa história. Quer dizer, ele falava assim, Maurinho, eu já fiz mais de 500 shows com essa calça.
Legal.
Eu já pintei a minha casa de Ilhabela, já fiz não sei o quê. Quer dizer, essa calça já viajou o mundo. Então a história que tem essa calça, eu não devia te dar essa calça, entendeu? Mas eu vou estar trocando, porque assim, eu falo, você me traz e pega uma nova. Ele já não estava mais usando aquela calça.
Então é um negócio que vale a pena.
É, e pra gente tem uma história. E eu peguei essa calça outro dia e coloquei na vitrine aqui da Mini King só como decoração, porque eu nem faço vitrine aqui.
E o pessoal queria comprar.
As pessoas queriam comprar a calça, porque ela tem uma energia, ela tem vida, ela tem história, aquela calça. Ninguém consegue fazer uma lavagem como aquela. Ninguém consegue. Entendeu? Então, o jeans, quando chega no final dele, ele carrega a sua história. Né? Sabe quando, por onde você andou, o que você fez.
A Bárbara mesmo tinha uma calça da Levis que ela teve que parar de usar porque a calça um dia pulverizou. Ela deixou de existir.
Ela vai desmanchando.
É, eu usei tanto a coitada da calça que um dia a calça
abriu. Mas aí você vê quando a calça é boa. Porque quando a calça é legal, você usa ela até chegar num ponto que você não pode mais usar.
É, eu evito lavar as minhas calças. Né? Não é que eu sou... Não, eu sou bem...
mas eu faço a mesma coisa.
É, não, mas se você fica lavando, o que acontece?
É, você
o atrito
desgasta,
da máquina, esse
depois
desgaste.
Pra passar também, né?
É, então essas coisas vão acabando, né? Vão deteriorando o fio.
A fibra, né? Vai indo
a
embora.
Fibra. Então, assim, eu evito lavar minhas calças, eu lavo... bem pouco, eu faço as pessoas, não lava, né? Tem até uma brincadeira de um fotógrafo amigo, que é o nosso fotógrafo até hoje, o João, e ele uma vez comprou uma meia na Seco, na época da Seco, e era uma meia que eu fazia umas cores super bacanas, assim, aí ele botou a meia pra lavar na máquina de lavar dele e falou, porra, Maria, a meia manchou todas as minhas coisas, eu falei, mas quem falou que era pra lavar? Brincadeira.
Outra coisa que a gente já teve uma prévia conversa com o Amaury, teve uma coisa muito legal que você citou, a gente falou por cima, que é a história do algodão orgânico. Eu queria que você falasse um pouco sobre o algodão orgânico e a conclusão que você tirou disso, do uso dele.
Ah, eu vou fazer uma brincadeira aqui. O algodão orgânico pra mim é que nem cabeça de bacalhau, né? Até hoje eu não consegui achar.
Viu, né?
É, não
enterro de anão.
É, eu não consegui achar. Então, na conversa que a gente teve numa outra situação, numa outra ocasião, foi que eu acredito nisso, acho bacana, acho tudo certo, gostaria até de usar o algodão orgânico, porque faz parte da proposta da marca. Mas é que o algodão orgânico, para ele poder ser o orgânico mesmo, original, natural, sem nenhum tipo de química, agrotóxico, né? Ele teria que ter outros processos até chegar no ponto de venda que teria que acompanhar a mesma história, entendeu? Tipo, ser transportado, como ser transportado, é, um caminhão que não polua, sabe? Um transporte que não polua.
Difícil,
ou
né?
Trem, ou alguma coisa, elétrico ou a gás, que você pega todo esse algodão, coloca em cima de um caminhão que vem soltando gás carbônico, uma fumaça preta pela estrada inteira, já contaminando o próprio algodão, porque não tem jeito de não contaminar. O ar, ele entra e penetra por tudo quanto é. Ele nem vem dentro de um container refrigerado, nada disso, porque é loucura. Ele vem carregado num caminhão com uma lona por cima. Então, toda aquela poluição, tudo aquilo já vem impregnando o próprio algodão.
Que é uma coisa que a gente não pensa, né? Porque a gente ouve falar do algodão orgânico e fala, ah, é o solo, não tem, não tem
agrotóxico.
Não,
tem mas é correto, até aí tudo bem, que o cara consiga fazer. A partir daí, tem um monte de outras fases que ele vai poder ser contaminado, entendeu? Ele vai poder ser contaminado se ele for estocado do lado de um produto que já tenha sofrido um processo de tingimento com química, entendeu? Essa própria lavanderia ou a estamparia ou a tinturaria que está fazendo o processo, ele tem que tratar isso numa linha de produção totalmente à parte de uma linha de produção normal. E senão ele vai ser contaminado.
Não, o custo vai lá para cima.
Né? Ninguém vai conseguir fazer isso, porque senão o custo vai ser barra de ouro, aquilo vai custar mais do que ouro.
E não vai vender.
Não vai vender, entendeu?
Na verdade, o problema maior, eu acho, dessa parte de roupa orgânica que o pessoal tem vendido hoje é realmente custo, né? Porque é muito caro.
Muito caro.
O que a gente vê nas lojas aí que são especializadas em roupa orgânica ou que fazem camiseta, é sempre um produto muito mais caro.
É, eu nem acho que aí o produto, a questão é só o preço nesse momento. Eu acho que se o cara te apresentasse toda uma história, todo o processo, você tá, pra te provar que aquilo lá realmente não passou por nenhum tipo de... Não teve toalho nenhum, porque assim, ó, ele vai comprar aquilo que o fornecedor dele vai vender para ele. Porque eu duvido que ele tenha todos os dispositivos para checar tudo aquilo que o fornecedor dele tá falando. Ou tudo aquilo que a tinturaria tá falando que fez. Ele tá comprando a confiança das pessoas. Porque eu duvido que esses caras dentro de estamparia, dentro de oficina, dentro de tinturaria, façam todos os processos como tem que ser feito para não contaminar aquele algodão. Eu duvido. Sabe? Duvido, porque é muito sensível. A contaminação é. Só de ficar empilhado do lado de uma pilha que tem produto químico, já está passando no ar tudo aquilo. Entendeu? Então é complicado. E se realmente ele tivesse tudo isso muito claro, eu acho que o preço seria barato. Atenção, o caro seria barato. Passou por um processo de cuidado extremo, né? Só que aquilo lá tinha que viver numa bolha, entendeu? Você não podia nem tocar na camiseta, senão você ia contaminar também.
Entendi.
E se você passa a mão aqui, ó, e pôs a mão, contaminou, já, entendeu? É. Então é complicado.
Ele teve que ser vendido a vácuo.
Teria que ser vendida a vaca e você só ficar olhando para ela.
É, você não pode usar.
Não, brincadeira. Eu acho que, como falei há um tempinho atrás, acho que todo movimento, com a preocupação com isso, vale. Por mais que tenha algumas pessoas que no meio disso aí dão uma enjambrada numa história ou outra, solta uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, eu acho que o movimento em si a favor disso já é bacana.
Não, já é ótimo. Né? As pessoas estão se conscientizando aos poucos do que deve ser feito para...
Eu, na verdade, aprendi isso com a minha filha, com o mercado atual. Eu não tinha esse cuidado. E hoje, a gente tem. Dizendo possível, a gente quer trabalhar com fio mescla, que tenha o poliéster de garrafa PET. A gente tenta, sabe, trabalhar com sempre alguma coisa. Mas, como você já havia me perguntado, né, eu prefiro hoje dizer bem claramente que hoje a minha malha é uma malha que não tem nada disso, a grande maioria da malha não tem esses tratamentos, essas coisas, porque hoje consigo achar nada que realmente vale a pena a gente falar, não, a gente está trabalhando com um produto orgânico, bacana.
100%.
100%. Então, já que eu não tenho, então eu trabalho com uma meia malha normal, 41, 31, o que for no momento, você trabalha com uma procedência boa, com uma empresa boa.
Eu queria saber como que se dá o processo de criação de vocês. Como é que vocês chegam numa coleção?
É interessante, né? Porque a gente a gente cria dentro da nossa realidade, né? Dentro da nossa possibilidade aqui, né? Eu e a Carol, a gente tem aí ferramentas normais que todo mundo tem dentro do departamento de criação, são revistas, internet, viagens para fora, tudo isso. O que acontece? Eu sempre falo para ela que a gente está viajando e olhando o que a gente não vai fazer. Porque o que acontece? A grande maioria das empresas, todas, não é só o Brasil, não, o mundo, eles fazem exatamente isso. Viajam, pesquisam, internet, revista, não é tudo igual. Vão buscar temas na Índia, na China, no Afeganistão, na Indonésia, no Brasil, na Bolívia, no México. E o que a gente faz quando eu e a Carol saímos para fazer uma pesquisa? A gente tem um esqueleto da empresa que já é camiseta e calça jeans. Essa é a espinha dorsal da King.
A prioridade é para a criação de camiseta e calça jeans.
A dorsal dela é essa, é camiseta e calça jeans. Então, o que nós vamos criar em cima disso? Nós vamos criar, aperfeiçoar a nossa camiseta. Pô, se a gente está achando que a camiseta está um pouquinho mais larga no abdômen, ou a manga está um pouco curta, a gente incumpriu, a gente vai acertando cada vez mais e criando uma modelagem cada vez mais correta para o nosso consumidor, porque a gente tem o contato com o nosso consumidor. A gente tem algumas lojas de varejo, então a gente tem o nosso consumidor falando do nosso lado aqui. Então a gente percebe, pô, nossa calça tá assim, vamos acertar a nossa calça aqui, nossa camiseta tá assim, o consumidor tá mudando o físico dele, ele cultua mais o corpo dele, ele é um cara mais cuidado, ele é um cara mais preocupado, então vamos acertar um pouquinho mais o ombro aqui, o abdômen, o tórax, tá? A calça vamos alongar, ou vamos encurtar, ou vamos ajustar. Então essa evolução do produto daqui é a base da criação, é aí. Aí tem outras coisinhas, que é uma coisa assim, pro crescimento da King e o momento que a gente está vivendo com a Carol dentro do desenvolvimento, que é a menina, né? Eu acredito na roupa de mulher, é de mulher para mulher, né? Nem sei porque eu falei isso aqui, mas é um tema de alguma novela. Né?
É a Marisa.
Marisa, né? Ah, sim. Marisa, é.
Vocês não estão sabendo, mas a Carol também está aqui, ela está digitando furiosamente um monte de coisa, ela está tocando a empresa enquanto a gente está pegando.
Porque alguém,
tá
enrolando, alguém tem que trabalhar, né?
A gente está pegando a Maurinha emprestada aqui e a Carol está fazendo a coisa funcionar. Então, exatamente. Ela está participando aqui. Esse barulho todo que vocês estão ouvindo aqui é de fax, de impressora, de telefone,
é tudo
carro passando na rua. A gente está mesmo na King, a gente não está enganando.
É. Então, esse de mulher para mulher, eu não vou pagar royalties, não. Não, então assim, eu acho que cada vez mais, né, a minha calça jeans, ela tem um diferencial das outras calças.
Não, com certeza.
Por mais que você pegue e olhe e fale, pô, essa calça é igual a todas. Não, eu falo
não,
com as
não
pessoas...
É. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta, todo lance, porque assim, a gente, independente de conhecer vocês hoje, a gente já era fã da marca antes de começar, de conhecer vocês, de falar sempre com vocês, né, de ter contato. E a gente sempre gostou muito da roupa de vocês. Até porque também a gente é fã de rock. Legal. Desde quando a gente era adolescente, né? É. Então, assim, pra gente é uma marca que a gente se identifica muito. Porque é difícil encontrar roupa de qualidade que tenha uma cara, assim, bem feita, preocupada com detalhe, como é a de vocês, né? E que traga esse lado rock que a gente gosta, né? É.
Fora a calça com porta-palheta, né?
Ah, é.
A ideia sensacional.
A
genial.
Minha bolsa que tem um porta-palheta.
Não, tem calça também, tem bermuda com porta-palheta.
A calça tem esse DNA musical, né, do rock, assim, porque a Carol tem banda, a Carol é baterista, ela vive esse meio, ela tem isso na vida dela, no cotidiano dela, né? Então,
quando foi que vocês começaram a trazer esse... Porque já que você estava falando que no começo era polo, depois passou para um jeans ou outro. É. Quando foi que vocês começaram a colocar essa parte mais rock na
roupa? A hora que a Carol realmente começou a participar mais do produto. É. Né? Foi a hora que a gente trouxe a empresa...
Carol, obrigado.
Carol, a gente tem que ser grato a você, viu? Porque antes a gente só dependia das camisetas de banda da galeria do rock. É.
Não, a Rê também. Não, a Regina é uma pessoa que viveu os anos 80 intensamente, morou na Europa, no Japão, um monte de coisa. Eu sou o menos recomendado a parar
de
isso. Meu pai, eu sou o cara que ralava só, não tinha nem tempo para escutar uma música. Mas assim, eu tô aprendendo tudo isso com elas e com a King, e está sendo muito prazeroso, entendeu? Eu me relacionar hoje com essas pessoas, com esses jovens. Você fez um comentário da galeria do rock, ali tem muita essência da música.
Não, ali é...
Ali é a música.
Ali é o templo, né? Em São Paulo, pelo menos, é.
Exato. Aí. Então, assim, a gente, eu acho bacana isso, mas eu também acho bacana essa coisa da Kim, que ela também tem isso, da Kim, e é da música, e hoje é da música muito. E a Kim tem essa outra preocupação também, essas coisas do animal, essas coisas do meio ambiente, e essa preocupação plástica, visual, com o produto, com o conforto. Quer dizer, ela agrega...
modelagem, né? Eu sempre falo quando a gente vai vender alguma peça aqui, que não é só o apelo visual do produto, tem que vestir bem. Né?
Sim, e então, veste, porque calças, as calças são perfeitas.
Nossas calças, hoje em dia, os nossos clientes que vêm aqui, eles não querem uma calça cheia de coisa. As que mais têm detalhes são as que a gente menos vende.
Ah, é?
A gente vende as mais, assim, minimalistas, sabe? Que a pessoa vê que tem um acabamento legal, tem classe a peça,
uhum.
E quando ela veste, não tem como, assim, uhum. Sabe? Então...
É.
Às vezes a pessoa chega aqui, não é uma pessoa que está acostumada a pagar muito caro numa roupa, porque tem gente que não está acostumada a pagar caro em roupa, sabe? Não está acostumada a gastar dinheiro com roupa,
uhum.
Não é? Não faz parte da filosofia nem do estilo de vida da pessoa. Mas a pessoa veste uma calça, depois ela começa a comprar todas, assim, uhum. Sabe? É, aproveita as promoções e tal, mas ela está sempre querendo calça da King.
Não, é verdade.
Pela modelagem mesmo.
É, mas é mesmo, porque toda vez que eu provo, eu nunca sei qual levar, porque todas ficam bonitas e eu gosto de todas.
Não, eu conheço muita gente que veste a calça e fala assim, mas nenhuma calça me veste. Como que é esse serviço, sabe? Que eu falo, a gente é muito preocupado com... Meu pai, ele é ótimo pra jeans. Eu falo, não sei usar outro jeans que não seja os que ele faça, assim, sabe? Não consigo. A gente viaja, a gente prova jeans lá fora, até porque em determinados países... O corpo muda também,
sim,
né?
Sim, totalmente.
Então, a europeia não tem bunda, americana tem, sei lá, o quadril mais largo, não sei. Então, assim,
uhum.
Dando um exemplo.
Uhum.
Então, a gente, quando vai mais, assim, informações, assim, de acabamento, de ideias de design, assim, da peça.
Mas não modelagem. Não modelagem tá tudo certo
traz,
já.
A gente uhum. trabalha em cima daquilo pra se adaptar ao nosso ideal de modelagem.
É interessante isso que você falou da calça mais básica. Você não acha também que esse negócio de jeans premium, com 500 lavagens, com 5 mil coisas penduradas no jeans, com etiqueta, com não sei
então,
o quê...
Então, isso é outra linha, assim.
É, mas você não acha que isso também, para pessoa que tem estilo, isso daí acaba até atrapalhando um pouco? Porque começa a carregar muito o visual, começa a encher de
não,
informação.
E aquilo ali, eu acho muito isso. Acho que é para quem não tem o estilo, sabe?
É, então.
Você vai comprar a peça pronta, sabe? Para dar uma personalidade para pessoa que não... Ela não quer pensar a camiseta que ela vai usar, o cinto que ela vai usar, o tênis que ela vai usar. Ela quer uma peça que já chega
resolve
atenção.
Os problemas dela.
Eu falo que é o sucesso da Tox Tox se deve a isso, porque eles já têm lá o visual pronto, o cara olha e fala,
sim.
Nossa, minha sala de jantar. Ele não tem problema, não tem o trabalho de ir lá e ficar combinando coisas. As coisas já estão combinadas para ele. E eu acho que a pessoa que tem muito estilo, para ele usar um jeans muito carregado, eu acho que acaba estourando o visual. O cara já tá com uma jaqueta legal... com uma camiseta legal, pô, ele vai pôr um jeans que parece uma desfile de alegoria de escola de samba, ele fica parecendo, sabe,
não, aqui,
que tá, vai sair desfilando em algum lugar, né?
Aqui a gente manda fazer uma lavagem numa calça, normalmente quando chega, meu pai quase cai duro aqui. Fala, meu Deus do céu, que lavagem é essa? Só que é uma lavagem que eles fazem pra todo mundo, que não se adequa ao que a gente acha legal, entendeu?
Uhum.
A gente tem uma coisa muito assim, tipo, ah, aqueles gatinhos, sabe, que tem
sim.
Nas calças e tal... A gente não pede, eles fazem, porque é o que eles fazem pra todo mundo. Eles falam, não, isso aí é o que vende, é o que eu sempre fiz, é o que todo mundo gosta, eu vou fazer. A gente fala, pelo amor de Deus, não faz gatinho, pelo amor de Deus, não faz assim, pelo amor de Deus, não faz assim. Então, acho que é isso que também traz o diferencial, porque
uhum.
As pessoas vêm na King, elas não acham por aí. Sabe?
Não, com certeza.
O que é diferente, mas não é que é diferente assim. E a gente fala, não é uma camiseta com 3 mangas, não é uma blusa assim,
não, é uma questão de estilo mesmo.
É.
E eu acho que pra quem gosta do estilo de vocês, eu acho que é a marca. Eu não consigo pensar, aqui no Brasil, como assim, eu não conheço tudo, óbvio, né? Mas por causa até do nosso site, a gente acaba tendo contato com muitas marcas, né? E lançamento de coleção, e novidade e tal. E eu acho que aqui eu não consigo encontrar uma marca que eu fale assim, bom, então, sei lá, o concorrente da King é fulano de tal, porque faz um produto parecido, tem a mesma proposta, eu não conheço.
É, não tem. A gente tá numa linha de outras marcas, assim. Quem gosta da King gosta de outras marcas que tem a mesma pegada, assim, né?
Uhum.
Que nem, sei lá, quem gosta de Farm gosta de Zara.
Cantão.
Sabe, gosta de Cantão.
Isso.
É assim, a King não. A King tá em outro
uhum.
segmento.
Não,
né?
Totalmente diferente.
Mas ao mesmo tempo é... A pessoa vai usar a King num dia, vai usar outra marca no outro, sabe? Porque... Mas não é que elas brigam entre si,
uhum.
entendeu? Uma... é uma coisa de um jeito, a gente é mais nosso estilo, que a gente tá falando. A gente se preocupa muito com modelagem, muito com uma coisa minimalista, assim, sabe? E eu acho muito isso porque é eu e meu pai, e a Rê. As outras empresas têm uma equipe,
um departamento de criação.
Vai chegando os modelos, milhões de modelos, e a pessoa às vezes nem olha, sabe?
Ah, mas tem um detalhe aí que, assim, a Carol, ela vive isso, mas assim, tem uma preocupação dessas grandes empresas de venda.
É.
Eles têm um número a ser vendido, número de peças, número a ser faturado, que eles não podem se dar ao luxo de ser como a gente é. Uhum. Eles têm que vender 2 milhões de peças naquela coleção.
E a gente não, que custa,
e a gente não,
né,
se dá ao luxo. A gente não se dá ao luxo de nada. A gente,
não,
tem que...
a gente sofre com tudo isso. O sofrimento que eu te falei inicialmente, que é isso, que a gente manter essa postura, esse DNA, essa identidade, a gente sofre muito.
É, vocês deixam de faturar em certos momentos, né? Pra poder manter esse conceito de vocês, né?
Porque se a gente começar a produzir como essas empresas fazem, uma coleção de 600, 800, 1.200 modelos, eles fazem isso que é pra dar tiro pra todos os lados. Eles abrem o leque
pra agradar todo mundo, né?
Então, eles vendem pra secretária, pra roqueira, pra o padeiro, pro açougueiro, pro punk, pro não sei o que. Eles querem vender pra todo mundo.
Uhum.
Então, dentro da coleção desses caras, tem uma famíliazinha para cada um.
Uhum.
Então, com isso, você tem tudo, mas você não tem nada, né? Que é o que eu... Mas eles faturam milhões, estão felizes e estão seguindo o caminho deles. O nosso caminho é esse perrengue, é o sofrimento de querer ter essa identidade, essa personalidade. Mas a gente acredita nisso. Eu falei para eles, para Regina e para Carol, para Regina, para todo mundo que trabalha aqui dentro. Ou a gente vai ser quem a gente é, o caminho que a gente é, ou eu vou preferir ser outra coisa, mas é parar com isso daqui, né? Eu não vou, daqui a alguns anos, falar, não, vamos começar a fazer batinha e macacãozinho e jardineirinha para vender para todo mundo. Eu não vou fazer isso, eu não vou. Se for para fazer isso, eu prefiro mudar o meu ramo. Ou fazer outra coisa.
Existe uma analogia bem interessante aí que dá para fazer. Uma vez eu vi uma entrevista do George Lucas, diretor de Star Wars, quem não conhece o George Lucas? E ele estava falando que quando ele fez American Graffiti, ele conseguiu 99% do que ele estava querendo no filme. Que era um filme de baixo orçamento, um filme com atores ainda desconhecidos, que praticamente ele tinha o comando total da coisa. Com Star Wars, ele conseguiu 70% do que ele queria. E ele falou, eu sabia que dali por diante, conforme eu estava me tornando conhecido, estava me tornando uma pessoa mais poderosa, estava me aliando com pessoas poderosas, o controle do que eu estava fazendo ia sair cada vez, eu não ia conseguir mais atingir aquilo que eu estava querendo, porque entra orçamento, entra os produtores começam a adaptar,
patrocinadores.
Então, e ele falou, eu sabia que dali pra frente eu não ia, tanto que o George Lucas parou de dirigir, né, no Star Wars, voltou agora com a trilogia nova, matou a trilogia nova com a má direção dele, infelizmente. Isso é uma opinião minha, mas sei que tem mais gente que partilha. E ele começou a se dedicar só para essa outra parte, que era tecnologia, efeitos especiais, porque ele sabia que era algo que ele tinha o controle, que ele podia fazer algo muito bom sem os outros ficarem interferindo no que ele estava criando. Eu acho que é mais ou menos isso, né?
Tomara que não seja isso aí, né? Não tem o mesmo final, vai ver. Mas a gente está tentando se manter, se preservar e se aliar a pessoas que pensam da mesma maneira, né? Essa abertura dessa loja nossa em Porto Alegre agora, a gente está abrindo em parceria com o Vitor, né? O Vitor tem duas casas noturnas bombam em Porto Alegre. Hoje a molecada no bom sentido, assim, vocês frequentariam a casa do Vitor lá, as baladas dele. Então, assim, ele é o cara hoje que conversa com esse público, que é o futuro. E a gente se aliou a ele. Ele está montando uma loja da King, porque ele acredita na proposta, acredita no produto e acredita que é o mesmo caminho que ele trilha, né? Então, ele está montando. Então, essa comunicação e essas parcerias com pessoas que pensam e agem da mesma maneira é o jeito que eu vejo pra gente se salvar lá na frente. Porque se eu continuar sozinho, eu vou ficar muito vulnerável a qualquer tempestade que me pegar aí, meio de atravessado, me varre por da face da terra, entendeu? Então, se eu conseguir me juntar em Porto Alegre com um cara, em Curitiba com outro cara, se eu me aliar com pessoas que têm o mesmo raciocínio, que têm a mesma pegada, eu vou continuar botando cada vez mais força nessa história nossa e cada vez mais poder, né? porque hoje a gente tem um poder assim, de fogo. Se a gente vai se aliando a esses caras, o nosso poder de fogo fica maior, e o nosso poder de decisão e de ação fica maior ainda, entendeu? É, hoje são vocês que estão vindo aqui, daqui a pouco vai estar vindo a Globo aqui perguntar por quê, como é que a gente chegou onde a gente chegou.
Ah, a gente já saiu.
Não.
Aí você fala, a gente começou, a gente saiu no Bazar Pop, aí todo mundo
ficou sabendo. Exatamente,
é, não. A gente
saiu aqui
nas empresas, grandes problemas.
É. Não, eu acho que todo mundo apoia de uma maneira geral, sabe? Uhum. A gente fica super feliz com esses reflexos que são retransmitidos pra gente, de vocês estarem aqui. Da própria Globo, de todos os jornais que também sempre que sabem que na verdade não são os grandes veículos, são as pessoas que estão dentro deles que estão também preocupadas com isso, entendeu? Eu acho que a gente tem tido um resultado bem legal. Assim. A King, por ser o que ela é, o tamanho que ela consegue transmitir bastante coisa pra muita gente. Eu tô super feliz, assim.
É, resultado de um trabalho bem feito,
né? É. Acho que minha mãe sempre dizia, né? Você planta e você colhe. Então, a gente tá plantando e tá colhendo.
Ou você tem um bom departamento de marketing, né, que enrola todo mundo, né? Porque tem muita marca.
Não temos.
Não, você não tem, mas tem muito. A gente sabe, não vou citar nome, que muita marca por aí que é puro marketing. Né?
Aqui também, bom, a gente está aí numa batalha sem fim, né? Acho que eu estou fazendo essa parcela para a Carol, estou sem informação. A Carol está fazendo com muita competência. Eu ia comentar com vocês uma coisa que está acontecendo dentro daqui, que assim, a maneira de como a gente atingir mais o mercado, melhor, com essa vinda da Carol para o estilo já há algum tempo, a gente vem crescendo o nosso segmento feminino. Porque eu comecei a falar sobre isso e eu dei uma desculpa.
Ah, verdade, é de mulher para mulher.
Mas o que acontece? No começo da King, a King ela conseguiu uma abertura no mercado, que foi uma ideia e proposta por mim para eles, que é o seguinte, olha, o mercado feminino está saturado de gente, de vendedor, de fábrica, de gente querendo entrar dentro desse espaço.
E de gente, vamos falar a verdade, fazendo quase tudo igual, né?
É, tudo igual.
Porque
mas assim,
é.
Aí o que eu falei para eles? Eu falei assim, olha gente, o que não tem no mercado é uma moda masculina legal, com atitude bacana, colorida, legal. Eu falei, vamos entrar por essa porta do mercado. Tanto que a gente começou com a Apollo, depois foi, mas nunca perdendo muito o foco masculino. E o que aconteceu? O mercado se abriu muito rapidamente pra gente. Por quê? Porque as pessoas não tinham uma roupa legal, uma camiseta coloridinha, uma calça bacaninha. Então, a princípio, teve uma receptividade muito grande, não de lojas especializadas no masculino, mas da própria lojista, que a loja dela era 99% masculina, feminina, ela comprava alguma coisinha para levar para o filho ou para aquele namorado, não sei quem. Então, a princípio, a nossa produção, que era mini também, até hoje é pequena, ela foi consumida muito rápido, sem ter lojas específicas masculinas comprando. E depois a gente passou a ter um problema sério com isso. Quer dizer, não tem muita loja masculina. Se você for num shopping hoje, quantas lojas masculinas tem e quantas lojas femininas tem?
É muito mais fácil vender para homem. Eu, aqui na King, a gente consegue vender muito mais fácil para homem do que para mulher. Não por causa da gama de produtos, mas porque o homem é mais carente de roupa legal.
Sim, tanto que você pega marcas tipo Opera Rock, eles vendem muito mais para homem.
É.
Você vai no bazar da Opera Rock, não tem peça pra homem.
Tem meia dúzia de coisas. E o restante é aquele galpão enorme, essa roupa de mulher.
Aí eu posso falar um pouquinho da Opera Rock, porque eu dei uma assessoria lá pra eles. É. E o que eles são hoje de produto é porque eu fiz virar isso pra eles. Né, 5 anos atrás.
Quatro. Olha a revelação bombástica.
Isso? Pois é.
É, não, isso aí o próprio dono, o Rafir, vai responder pra você. Né, mas a questão da Opera Rock é que ela nem faz tanto produto masculino. Ela faz, mas a proporção do masculino e do feminino é 80% feminino e 20% masculino.
Então é por isso que a gente tem a impressão de que o masculino vende mais? É. Porque na verdade eles produzem menos?
Mas na verdade eles falam que vendem mais. Quem falou isso pra gente uma vez foi um vendedor da loja.
Né? Foi um vendedor.
Então, é que pode ter acontecido de uns anos pra cá, que eu saí de lá já faz alguns anos, que eu passei lá pra dar uma assessoria. É uma daquelas empresas que eu te falei que eu fui dar uma assessoria depois e tal, de amigo, né? Porque o Rafinha é meu amigo. Então, o que acontece? Vamos falar da Kim, no caso. Ela tem esse cliente masculino, E o que a gente quer? A gente hoje é 80% masculino. Hoje não mais, mas hoje a gente é 60% masculino e 40% feminino. O que a gente quer fazer? A gente quer inverter isso. A gente quer fazer 60% feminino e 40% masculino. Aí você vai me perguntar, mas você vai diminuir a coleção masculina? Não, eu vou aumentar a feminina. Por quê? Porque a demanda do feminino é muito maior do que a masculina. É uma maneira de a gente crescer, ganhar volume, sem perder a nossa identidade, entendeu? É indo e atendendo um pouco melhor a menina, as mulheres, de uma maneira geral. O mercado masculino, a gente já tem uma parte desse mercado que nos dá muito prazer em atender essas pessoas, porque eles, muitos deles são fiéis aqui, entendeu? E o mercado masculino tem essa característica muito legal. O homem é fiel àquilo que ele gosta e àquilo que ele se sente bem, e aquilo que mostra para ele informação, referência, conforto, e aquilo que transmite isso para muita gente, que a gente já sente, a gente já sabe. A mulher, ela tem isso, mas é muito pouco. A mulher, se a loja do lado tiver com um modelinho novo, uma corzinha nova, ela troca de marca muito rápido por qualquer outra coisa, você entendeu? Que também é legal.
Por que isso? Porque mulher é muito consumista?
Acho que sim. Acho que assim, a mulher está sempre procurando alguma coisa nova. Uhum. Você entendeu? E eu acho que uma maneira de a gente trazer, arrebanhar, graças a Deus ela é assim, porque senão eu não teria como conquistar essas mulheres.
É verdade.
Graças a Deus elas são assim. Então eu vou entrar nesse mercado também e vou brigar por essa mulher. E vou mostrar uma coisa diferente para ela. Vou mostrar um produto com atitude, com DNA. E vou arrebanhar quem curtir isso daí pra gente.
Eu acho assim, não sei se eu tô falando bobagem, mas eu acho que isso que você tá falando deu pra perceber já na coleção de inverno de vocês, né?
Vem dando.
Que vocês fizeram bastante coisa legal, tinha vestido, xadrez, tinha muita coisa legal.
Não, isso a gente vem trazendo esse público cada vez mais pra próxima. Isso por causa da Carol, pra essa coleção de verão, já tá meio 50% cada um, 50% masculino, 50% feminino. Pro inverno a gente vai manter e pro outro verão provavelmente a gente já cresce, entendeu? Aí já vai virar 60, 40. É um público, porra, muito legal e que a gente quer do nosso lado, essa mulher, essa menina, com esse perfil, né? E o mais legal é que a gente não vai mudar a nossa identidade para poder falar com essa mulher. Não, a gente vai falar com a nossa identidade e nós vamos identificar quem é essa mulher que gosta disso. E vamos trazer essa mulher para perto da gente.
Uhum.
Porque, assim, o grande problema dessas marcas é que eles fazem roupa para mulher com uma cara e roupa para homem com outra cara. Esse casal não se fala.
É.
E o que eu quero é trazer a mulher e o homem que se relacionam no mesmo ambiente, que ouvem a mesma luta, para dentro do mesmo espaço.
Uhum. Corretíssimo.
É verdade. Uma coisa que eu noto muito é que parece que algumas marcas eles ousam muito na hora de fazer a roupa feminina e quando é a roupa masculina é travado. É aquela coisa, é calça jeans e camiseta só.
Sabe o que é isso? É o dono. É o dono que determina, porque tudo é o dono. A grande maioria das empresas é o dono que determina o que vai ser feito, o que vai ser comprado, o que vai ser produzido, o que vai ser cortado. Então o cara, ele tem, normalmente esse cara é um cara mais velho, ele já envelheceu, ele já tem a camiseta careca, branca ou preta ou cinza, com a calça assim, com o sapatinho, o mocassinho, não sei o quê. O cara é isso. Se você olhar a fotografia do dono e a fotografia da coleção dele, é a mesma coisa. Agora, eu sempre fiz camiseta decote V. A Carol sempre falou, pai, não vende camiseta decote V, não faz. Carol, mas eu curto. Então, a King também é o Amaury, entendeu? Então, a King é a calça skinny que o Amaury usa, o tênis, a meia, a camiseta decote V, o cinto de tacha. É isso. O que não pode acontecer é ela envelhecer comigo, você entendeu? Eu tenho que passar esse bastão pra Carol. Que é isso que vai dar a eterna... Eterna não, mas enquanto durar aí essa história da Carol, essa coisa mais jovem, né? Porque daqui a pouco pode ser que eu mude. Vai muito aonde você se relaciona. Eu espero que não, porque eu estou sempre do lado dela. A Regina também é uma pessoa jovem, de cabeça, tem a minha idade, né? Mas, pô, isso aqui tem a cabeça boa, então... Vai muito de onde você se relaciona. E quando você fala do homem e da mulher nessas outras empresas, é isso, porque o cara não quer que faça, porque ele quer se ver.
Ele quer viver na zona de conforto dele, né? Não, e é verdade, os nossos leitores mesmo vira e mexe, mandam comentários ou e-mail pra gente falando, né? Falando, poxa, eu vi o lançamento que vocês comentaram aí da coleção de tal marca, mas e o masculino? E é complicado, porque a gente fica sem saber o que falar. A gente fala, olha, não tem novidade. É aquilo lá, entendeu?
Às vezes eles nem mostram o masculino. Eles mostram só o feminino, que é o que tem de novidade, né? Então eles escondem o masculino.
É, e tem assim... Olha, às vezes eu acho melhor que faça o básico, porque muitas vezes o que eu vejo aqui é fantasioso demais. Sim. Que parece... Chega a ser ridículo, né? Do meu ponto de vista. Tudo é moda, entendeu? Tudo é moda. Mas eu posso achar coisas que eu não gosto, entendeu? Tem muita coisa que eu não gosto. Mas eu tenho que olhar tudo, entendeu? Porque moda pra mim é tudo. Consomem King, eu digo que a faixa etária é de 20 a 50. Me coloco dentro dela porque tem 47. É de 20 a 50. Por que que é isso, Mônica? Mas, pô, como é que você chegou a essa conclusão? A gente tem essa experiência na vida das lojas. Então, o jovem, muito jovem, até os 20, antes dos 20 anos, ele está muito envolvido na escola, com as tribos dentro da escola, com o relacionamento da escola. Então, assim, poucos jovens se destacam em termos de perfil de se vestir. Eles tentam ser todos iguais, porque eles estão vivendo uma transformação de personalidade, de vida, de relacionamento, de estudo, de tudo. Então, é muita informação. Imagina um chegar lá de calça skinny, camisetinha, não sei o que, cabelo, pá, ele vai ser linchado no meio da galera. Você entendeu?
A gente, com a idade da adolescência, a gente busca identificação com o grupo. A gente quer se encaixar no grupo para saber, meu lugar é aqui. É uma busca que a gente tá do seu lugar.
Não. Então, aqui... Aqui ela não tá. Esses jovens, todo mundo fala, pô, isso aqui é roupa pra jovem. A primeira coisa que a pessoa diz, ah, isso aqui é roupa pra jovem, né? Não entendo. Eu sou jovem, eu me sinto jovem, né? Com 47.
Então, mas é por aí mesmo.
A ideia é essa, vai depender da cabeça dessa pessoa.
Sim.
Né? Porque esse jovem mesmo, de idade, muitas vezes ele entra na quinta, para, olha e volta. Porque é tanta informação que ele não consegue organizar e digerir ela. Ele olha e fica assim, ó, nossa senhora, o que é isso aqui no meu livro?
Então, mas isso é engraçado, porque eu não me visto de King dos pés à cabeça. Eu não tenho também tantas peças de vocês, né? Mas eu tenho uma camisa toda bordada, que tem um elástico, foi acho que da coleção passada, do verão passado. Essa camisa é batata, é colocar, alguém pergunta de onde é. Ah, mas me leva nessa loja, depois eu quero saber onde você comprou essa camisa.
Não, são peças, né? Eu acho que assim, a gente tenta fazer algumas coisas dentro da coleção que sejam realmente relevantes de se fazer, né? Eu não vou fazer uma camiseta, eu tô fazendo uma camiseta pra essa coleção que só tem uma coroinha bordada aqui do lado esquerdo. Aí eu até brinco, né? Esse é o nosso básico, só que ela vem em cores, verde-limão, amarelo-limão, tudo flor, né? O cara olha e vai falar, porra, isso aqui é básico pra você? É, esse é o nosso básico.
Cadê o nude que vai estar em moda agora, exato, no verão que vem?
Então assim, a gente cria essas amarraçõezinhas que é pra você falar... e usar um produto diferente. Entendeu? Então, quando você tem essa faixa da cliente com poder aquisitivo, que a roupa da cliente não é barata, mas também não é cara, dentro da nossa realidade, é uma roupa com preço acessível, né? Mas é uma roupa que custa, né? E a gente carrega um monte de coisa em cima disso aí. Então, é muito louco isso, porque a pessoa tem que ter um poder aquisitivo, tem que ter uma profissão, já tem que estar meio sabendo o que é da vida, já sabe o que você é, sabe? Ou se não sabe, tá querendo se achar então aqui, você entendeu? Acha que a proposta é legal e acha que vai seguir esse caminho, sabe?
E tem que ter um bom gosto musical, vamos falar a verdade.
Tem que conhecer, né?
Eu já tinha conversado previamente, mas eu acho legal também, você comentou sobre embalagem, utilizar material também que possa ser reciclado. Não é complicado conseguir embalar tudo no material, por exemplo, não usar plástico em nada?
Eu uso plástico, né?
Não, eu sei que você usa.
A gente está indo buscar agora, eu já tive uma proposta de uma empresa que não chegou até aqui, são essas cabeças de bacalhau aí no meio do caminho que eu ainda vou ter que achar, né?
Certo.
Tem algumas empresas que já estão fazendo um plástico que ele é biodegradável. E antes tinha um plástico biodegradável, mas que quando ele se decompunha, ele fazia mal para a própria terra, para lençol freático,
essas coisas. Ou seja, não adiantava nada.
Então não resolvia muito. Agora eles estão com um material plástico que é biodegradável e não altera o meio ambiente. Entendeu? Então a gente está indo atrás agora desse tipo de material para poder embalar as camisetas. Porque embalar com plástico... Pô, Maurício, mas por que você precisa embalar com plástico? Porque é um produto que é manuseado muito até chegar na venda, até você comprar esse produto. Então, ela, aqui dentro do estoque, você tem que separar por tamanho, por cor, não sei o quê. E aí vai a expedição, bota na caixa, tira da caixa, não sei o quê. Bota no estoque da loja, tira do estoque da loja, põe no estoque da loja, tira do estoque da loja. É muito manuseado. Então, ele tem que ter uma preservação do produto. Senão, meu, olha, se você for comprar, meu... Já passou em tanta mão aquilo lá que você já vai falar, meu, não é isso que eu quero, sei lá, de alguma maneira. Então, a gente tem que preservar um pouco o produto. É, no caso do plástico, nós estamos correndo atrás desse plástico biodegradável que não altere o meio ambiente. No caso da embalagem, a gente vende o Brasil inteiro, né? A gente tem um showroom, a gente atende lojistas de várias partes do Brasil. Então, para a gente transportar essa mercadoria daqui do nosso escritório para Aracaju, para Mossoró, tudo isso tem que ser embalado em caixas de papelão. Papelão ondulado, essas caixas que a gente vê aí que embala tudo que a gente vê. Na verdade, essas caixas, eu não conheço um outro processo, a não ser esse que eu estou fazendo, que a gente se propôs a fazer desde o início. A gente compra caixas já reutilizadas, caixas que já foram utilizadas. Você vê, às vezes, nessas carrocinhas andando na rua, esses caras coletam essas caixas e levam para lugares onde esses caras separam por tamanho e vendem. Muitas vezes vendem aquela caixa, eles viram ela, eles abrem ela de um lado e viram ela do lado ao contrário para esconder a marca da empresa X. Uhum. E a gente acaba comprando essas caixas dessas empresas para utilizar, para poder fazer esse transporte da nossa mercadoria para outros estados. Não, então, legal. Assim, o que é legal? É legal por quê? Porque a gente está comprando um material reciclado. Uhum. Né? E baseado em algumas informações, assim, a gente sabe que a cada 50 caixas, ou 70 caixas que a gente utiliza, é uma árvore a menos que se derruba. Então, isso também é legal. Né?
E mais importante que reciclar é reutilizar.
Sim.
Sim.
Não tem gasto nenhum.
É verdade.
E se preocupar também em fazer caixas e embalagens que possam ser reutilizadas. Porque tem muita exatamente. Coisa também que você pega, rasga e você vai fazer o quê? Jogar no lixo.
Exatamente.
Não tem como.
A gente faz a nossa sacola, por exemplo, ela poderia ser uma sacola mais barata. Um material mais barato. Mas o que, que acontece? Se você faz uma coisa muito vagabunda, muito inferior, ela fica num estado tão deplorável que a pessoa joga no lixo.
É.
Então, assim, se você faz uma sacola com um pouco mais de corpo, mais legal, com material já reciclado, ela vai ter uma vida útil mais longa. Então, uhum. A pessoa leva pra casa, aí a empregada usa, aí a filha da empregada também usa.
Pra você, pra você ter uma ideia, a gente fez o sorteio de 4 camisetas daquela da pastilha. Sim. A gente sorteou 4. E a gente esqueceu de pegar a sacolinha pra dar pro pessoal. Aí a gente pegou em casa, a gente lembrou que a gente tinha todas as sacolinhas de todas as compras que a gente
tinha, comprado, né?
A gente pegou e todo mundo levou a sacolinha da King.
Legal.
E é uma sacolinha bonita, você dá pra usar inclusive ela pra comprar alguma coisa e tal.
Eu acho que além de tudo, dá pra você fazer tudo e ficar legal.
Dá, acho que com um pouco de cuidado dá pra fazer qualquer coisa, fica legal,
né? Aquele saquinho de papel, de padaria, que é um saquinho super bacana, que a gente acha que é super simples. Dá pra você fazer um carimbinho, um marzinho,
dá.
Personalizado e deixar ele bonitinho.
Dá sim. Eu acho que é uma consciência que o brasileiro tá começando a tomar agora. Lá fora a gente vê muito isso. É, às vezes eu vejo material promocional de empresas, né, sacolas, essas coisas. Você vê o cuidado que os caras têm para fazer um negócio, porque eles sabem que se aquilo for usado várias vezes, é propaganda. Você tem um outdoor ambulante pela rua fazendo propaganda da sua marca. Então, se você fizer uma sacola bonita, reutilizável, o pessoal vai usar para um monte de coisa e vai sair por aí divulgando a sua marca gratuitamente. Quer coisa melhor do que isso?
Exatamente. Eu acho que a gente acredita muito nisso. E a King, como ela tem a limitação da grana, ela tem que fazer, quando fazer legal para que tenha uma vida
útil
longa, né? E essa longa seria o marketing envolvido, a qualidade do produto, a qualidade da marca, tudo isso pode estar carregando aquilo por um tempo maior, né? Então, assim, tudo que eu falo para ele, eu falo, ó, se for para fazer, vamos fazer bem feito. Ah, vamos fazer no meio da grana? Não. Vamos deixar isso, não vamos fazer. O pouquinho que a gente tem de verba, que às vezes nem tem essa verba, a gente mais extrapola do que tem a verba, né? Assim, já que vai fazer, já que vai extrapolar, já que vai ficar devedor, que faça direito. entendeu? Então vamos fazer direito para que isso aqui traga o retorno que a gente precisa. É. Senão, melhor não fazer, vamos ficar em casa.
Os temas que vocês colocam em camisetas, esse tipo de coisa, quem é que desenvolve isso? De onde vem essas ideias?
Então, a gente faz essa criação toda aqui, onde você está agora. Né? Isso aqui é o núcleo daqui. Né?
Você senta aqui com papel, rabisco?
A gente senta com papel, com a revista, com a internet, vai coletando imagens, ideias, movimentos que estão acontecendo e que a gente vive, da música, da estampa. Ah, eu vou falar rapidinho para uma coisa que, assim, tá aqui na minha frente, aquela camiseta ali que vocês estão vendo, e aquela outra do lado também. Então, essas duas estampas que vocês estão vendo aí, aquela regata e aquela camiseta preta, são duas camisetas da coleção Top Ten Supla. Para essa coleção, não sei se eu comentei com vocês, a gente convidou dois artistas para estarem desenvolvendo, cada um deles, 10 modelinhos dentro da coleção da King. Então virou o Top Ten do Supla e o Top Ten do Lucas, da banda Fresno. E assim, nesse caso, o Supla e o Lucas, a gente, assim, pô, a gente não quer incomodar os caras. Os caras têm aí a agenda deles lotada e tal. É, eles são próximos da gente de uma maneira, assim, né? A gente convive com eles em alguns momentos e tal, e a gente convidou. Agora, esse convite não era para atrapalhar a agenda deles, a vida deles, ficar aqui. Eles ficassem sentados aqui desenvolvendo, tomando o tempo deles. A ideia era eles participarem, escolherem dentro da nossa coleção de desenhos, que a gente tem aí 100 desenhos.
Ah, o que eles gostassem.
Eles poderiam escolher e falar, ó, esses 10 aqui eu quero pra mim, vamos fazer assim, legal, bota aí meu nome, bacana, e é o que eu gosto, porque eu gosto da marca, eu gosto do relacionamento, eu gosto da história. Então seria com essa ideia, né? Porque assim, eles gostam da marca, eles se vestem com a marca, eles já vivem a marca de alguma maneira. Então, por que não ter esses caras do nosso lado, levando mais ainda a música pro produto?
É legal que eles falam com gerações diferentes. Né?
Gerações diferentes, pessoas com carisma, sabe? Com porra, inteligente. Quando a gente convidou, a gente já tinha pensado nesse formato. Aí eles chamaram, sentou aí o Supla, tá, onde você tá, e falou assim, ó, meu, é o seguinte, quero eu fazer. Quero eu estar trazendo os desenhos, participando. Ah, pô, melhor ainda, quer dizer, vai ter mais autenticidade ainda dos seus modelos, né? Uhum. Bacana, ele ficou vindo aqui várias vezes, trazendo uma referência, ó, isso aqui eu acho legal, uma imagem de não sei da onde, com lenço de não sei o quê. E a gente começou a juntar o quebra-cabeça e o Supla acabou fazendo os 10 modelos desse jeito.
Olha que legal.
E aí o Lucas também, o Lucas sentou aqui e falou, meu, super feliz de poder participar, nananã. E cada um pegou uma vertente dentro das suas, dos seus top 10, assim, o Supla muito mais irreverente, muito mais prendimento, mais com visual mesmo, né? E o Lucas foi buscar um caminho mais dele. São pessoas diferentes, que compõem diferentes, que trabalham diferentes. Então, o Lucas teve essa característica de trabalhar, pô, a imagem do cachorro que ele teve quando ele era não sei o quê.
Ah, que legal.
Aí, outro desenho, uma coisa que ele gostava, que não sei o quê. Então ele desenha pra caralho. Então, assim, ele foi lá e desenhou algumas estampas dele mesmo. Então são desenhos dele, autorais dele. Sabe? Ele só mandou digitalizar isso e fez as camisetas.
Bom, então a coleção nova tem várias novidades.
Várias. Sem deixar de ser rock and roll, música, e estar agora agregando essas pessoas que a gente está sendo um super prazer.
Isso chega quando? Agosto, setembro?
A gente já está vendendo essa coleção para os lojistas, né? Os lojistas estão sendo atendidos já desde do dia 20, do dia 20 de junho, vai até o dia 30 de julho. E no dia 1º de agosto a gente começa a enviar esse produto para os lojistas já. E a partir, acho que do dia 10 de agosto, começa já a se virar a coleção de verão 2009-2010. Esse produto já vai estar nas lojas. Na nossa loja também. Então acho que vai ser muito bom para todos.
Isso é outra coisa que eu acho legal de vocês, é que a coleção de inverno, a coleção de verão de vocês, não são muitas marcas que a gente vê por aí. Elas mudam da água para o vinho. A coleção de inverno é um negócio completamente europeu e tal, de repente o cara lança a coleção de verão, não tem nada a ver, eu não compraria, porque vira um negócio que parece que aí o cara vai se inspirar em Angola, não sei o quê. Pô, não, eu acho que não tem muito cabimento. Se você conquistou um público com a sua coleção de inverno, esse mesmo público não vai pegar um negócio com um tema africano depois de comprar coisa com cara de europeu. É meio estranho, né? Então eu acho legal que é uma das poucas marcas assim que eu olho tanto para a coleção de verão quanto a de inverno e me agradam as duas.
É o que eu comentei com vocês agora, porque vocês me fizeram uma pergunta: como é que a gente cria a coleção? Né? A gente cria as ferramentas do mundo inteiro, hoje em dia, a gente pode dizer, que são as mesmas, né? De informação. Isso que você acabou de falar, isso é 99,9% das empresas são assim. Quer dizer, para cada coleção, eles têm um tema, eles têm uma inspiração. Eu já fiz isso no século XX, mas eu acho que isso é esse formato comercial que, inclusive, vem de fora, você entendeu? Eles vão buscar essa informação em Paris, Londres, Nova York, Tóquio. Eles vêm dessas regiões com esse formato pronto e lançam aqui. Eu não acho nada errado, eu acho mais que eles têm que continuar fazendo isso, entendeu? Porque aí cada vez mais a King se diferencia de tudo isso. Então, um conselho, continuem fazendo isso, por favor, do bem da King, você entendeu? Porque o dia que eles passarem a pensar como a King, porra, você tem que identificar um público-alvo, esse público-alvo tem que ser atendido dentro daquelas necessidades, daquela ansiedade, e não deixar de lançar novidade, de desenvolver, de tecnologia, nada disso. A King tem tudo isso dentro da coleção dela: tecnologia, desenvolvimento de modelagem, tingimento, acabamento, tudo que os outros têm a gente também tem, porque a gente trabalha hoje num padrão de qualidade top, qualidade de tecido, tudo. Só que a gente tem essa história que você acabou de falar. De uma coleção para outra, existe a evolução, mas não existe a mudança. Uhum. Você não vai daqui a pouco chegar aqui e ter uma coleção com o cara do Egito. Uhum. Não.
Entendeu? E as peças não se tornam intercambiáveis. Como é que você vai usar? Você está usando que nem outras marcas aí que você vê. Ah, eu comprei um casaco super legal, grosso pra caramba. Aí na outra coleção vem uma camiseta do Bob Marley. Aí no outro ano você vai usar o casaco com a camiseta do Bob Marley. Você vai parecer um maluco, ligo, né?
Não, até que assim, quem vem aqui na Mini King, que é mais produtos de outras coleções, né? A gente coloca esse valor mais baixo pra dar a oportunidade da pessoa ter, às vezes a pessoa que não pode ter a oportunidade de comprar mais caro, e pra dar espaço, assim, sabe? Não é porque a peça ficou ultrapassada, entendeu? As camisetas que você vai encontrar aqui tem tudo a ver com as que tem lá na coleção de inverno. O que a gente muda de coleção pra coleção, às vezes, é o tecido, sabe?
Uma coleção,
as cores, né?
As cores, tecido, essas coisas. Mas, assim, em relação a imagem,
assim, olha, o Cid tá sempre nas coleções, o Elvis tá sempre nas coleções,
o Kiss, o Dylan, eles
estão sempre na coleção, só que aí eles aparecem ou numa camiseta listrada flor, ou numa estampa do senhor, entendeu? A interpretação e a leitura é feita de uma maneira diferente.
É, uma grande sacada, o rock, ele é eterno, né? Ele não é uma coisa sazonal que daqui uns meses ninguém mais vai tá prestando atenção para aquilo. Depois que você vira um ícone do rock, você não morre mais, você tá imortalizado.
Você sabe que eu não sei se estava com a Carol na época que eu acabei vendo isso. Eu estava em Londres uma vez e eu estava num lugar, num café, numa loja, não lembro exatamente, e tinha um pivete de mais ou menos uns 8 anos, assim, um pivetinho, cabelinho cortadinho, ajeitadinho, tudo arrumadinho, longe da cabelo. Como é que todo mundo? Blazerzinho, camiseta e tal, jeans, tênisinho correto. Você olhava aquele moleque e você falava assim, meu, como é que esse moleque se veste de mulher? Como é que ele se olha no espelho? 8 anos. Se é um pivete aqui no Brasil, como é que sai de bermuda, de chinelo, de tênis?
É.
Porque, tudo bem, é cultura. O que eu cheguei à conclusão disso aí? Isso é cultura, meu. O tataravô dele se vestia assim, o avô dele tem essa postura, o pai dele é assim, ele vai continuar carregando esse...
Mas e vai passar isso pro filho dele.
Ele parou há 200 anos atrás. Não, ele vem evoluindo com o mundo, com a maneira de se... a tecnologia, que é isso que eu estou tentando passar para vocês, mas ele não perde a raiz. A raiz é a raiz dele, né? O som que ele escuta já vem evoluindo dentro dessa mesma história há séculos. Então ele tem, ele carrega todo esse DNA e essa força. Então um moleque de 8 anos tem uma postura que você fala, pô, meu. Eu, pra você ver, eu tava usando um uniforme de goleiro do São Paulo, com joelheira, tênisinho, com a bola na mão, que nem um pateta, assim, entendeu?
Não, e é legal quando ainda se veste assim, ainda é criança, né? Não, não é fica criança. Aquela mini adulto, né? Aquela coisa meio bizarrinha,
não,
né?
É criança, mas age de maneira, porque culturalmente eles são diferentes, né? A postura, o clima, tudo é diferente. É. Talvez se ele morasse no Brasil, ele também ia ser um pateta que nem eu, usar um uniformezinho de goleiro do São Paulo, mas é, ele não, ele age de maneira diferente. Então, a música dele vai ser diferente quando ele crescer. A roupa dele, quando ele for um criador, vai ser diferente. A loja dele vai ser diferente, você entendeu? Então, tudo aquilo que você vê em Londres, principalmente em Londres, né, tem muito conteúdo, né? Não é uma casca aqui, você entendeu? Os caras têm uma história. Olha, você vai falar pra mim que eu sou fã? Não sou fã de nada, não. Eu só tô fazendo um comentário sobre uma cultura musical, maneira de se vestir, tudo isso, né?
Porque se a gente parar pra pensar também, muita coisa no Brasil ainda é nova. Até a moda no Brasil, se comparada à Europa, não tem comparação, né? Então a gente é um país que ainda tá aprendendo muita coisa. A gente
mas
ainda
só,
tá...
evoluiu pra caramba.
Evoluiu. Se você pegar a moda dos anos 90 pra agora...
Mudou totalmente.
Totalmente. E tá mudando uma coisa que eu acho muito legal. Com a chegada de novas mídias, aí a gente pode dar um destaque bem maior pra internet... A cabeça das pessoas estava mudando. Há 20 anos atrás, a gente vestia o que a Globo mostrava pra gente. Hoje, a gente veste o que a gente vê na internet. A gente descobre, pô, tem uma loja em Estocolmo que vende uma roupa super legal. Os caras têm loja virtual. Vou comprar lá. Não vou me vestir que nem o palhaço da novela.
A Globo não deixou de vestir. A Globo
continua porque ainda fala pras grandes massas.
Mas sim, também se atualizou, você entendeu? De uma maneira geral, ela vem se atualizando também. Porque é uma referência. A internet, que para você é uma coisa normal, para essas outras pessoas não tem um computador. Sim. O computador delas é uma televisão, entendeu? Então, eu acho que é importante também. A Globo, ela vem beber dessa água aqui. Ela vem pegar a roupa aqui daqui para botar lá, você entendeu? Ela vem fazer a matéria dela aqui, sai na Globo, você entendeu? Então, a Globo também vem se reciclando com as pessoas que estão entrando lá, que é uma nova geração.
Eles sabem que se eles dormirem na linha também, o trem passa por cima.
Passa por cima deles. Então eles têm que reciclar, né? Sim. Eu acho super importante essa postura deles também.
Mas
não ganho
é
nada da Globo, hein? Não ganho nada da Globo. Ganho essa parceria, você entendeu? Eles são parceiros.
Bom, eu acho que a gente já
A gente já extrapolou todo o nosso
tempo. Não, daria pra ficar falando aqui, porque a gente já cortou um pedaço
uma
do começo onde o Amaury contou a história dele, da família dele, que é muito legal também. Infelizmente não vai dar tempo da gente contar. Mas
fica pra uma próxima.
Foi muito legal, o papo foi bem bacana. Assim, eu esperava algo desse tipo mesmo, com bastante informação, com bastante história. Se você quiser conhecer a loja da King 55, eles têm 3 endereços no Bazar Pop, tem os 3 endereços. Eu aconselho que você vá na Rua Harmonia. É uma loja muito legal, uma loja que não tem parecido aqui no Brasil, uma loja que tem toda uma personalidade, uma decoração, um estilo muito rock and roll também. A gente está aí próximo do Dia Internacional do Rock, é um bom lugar para você ir fazer uma compra na segunda-feira. A gente só pode agradecer ao Amaury, a Carol, que está aqui também com a gente, que está trabalhando e falando com a gente ao mesmo tempo, a menina multitarefa.
Eu queria agradecer também a presença de vocês, de maneira geral, a oportunidade de poder estar se comunicando aí com todo esse pessoal. Muito obrigado.
Então é isso e até a próxima.
Você ouviu Podcast Bazar Pop.